Pois é, se criou uma epidemia, eu diria, de localidades. Eu não posso dizer que são cidades, porque às vezes não tem responsabilidade da cidade. Não posso dizer que são hospitais, porque às vezes são hospitais privados, outros são hospitais públicos, e às vezes são apenas empresas que não repassam. Mas para todos os efeitos, nós temos aqui 10 locais catalogados, onde estamos atuando para tentar garantir o pagamento dos médicos, o que, aliás, deveria ser perfeitamente óbvio. Toda pessoa que trabalha deve receber pelo trabalho executado, mas infelizmente em alguns locais isso chega a ser quase uma peça de ficção. Então nós optamos por criar essa ferramenta que será atualizada toda a segunda-feira. E o meu sonho, efetivamente, é que essa ferramenta torne-se inútil, porque o que eu quero é que a gente tenha recursos para a saúde e que os médicos recebam pelo trabalho executado. Mas então a gente marcou todas as cidades às quais nós temos informação e estamos atuando. É basicamente dívidas ativas, porque se a gente for considerar dívidas trabalhistas, dívidas do passado, certamente haverá mais do que está colocado no devedômetro, mas na prática a gente colocou aquelas que nós estamos especificamente atuando nesse momento, com as dificuldades que os médicos têm de receber por trabalhos já realizados. Então, o resultado foi muito positivo, ele causou um grande impacto, que é o que a gente imagina. A gente imagina que os gestores pensem: olha, eu não quero ver a minha cidade ali. A gente imagina que os próprios médicos olhem para o mercado e vejam: pô, talvez essas não sejam cidades tão boas para que eu possa vir a trabalhar. E talvez a população olhe e faça a cobrança daqueles responsáveis para que isso não aconteça. Porque se o médico não recebe, certamente a população vai acabar sofrendo de uma forma ou de outra. Então é um serviço público de interesse muito grande, com o objetivo bem específico de tentar melhorar a saúde do nosso estado.
Conforme o senhor salientou, o devidômetro será atualizado sempre nas segundas-feiras e mostrará essas cidades em que os médicos não estão recebendo ou têm algum valor pendente.
Exatamente. E a gente teve uma excelente notícia que já no, no, na, no segundo dia depois da abertura do devedômetro, já tivemos duas localidades, uma em São Leopoldo, outra em Sapucaia do Sul, que os pagamentos já foram realizados. E, portanto, é o que a gente quer. Ou seja, a gente já estabeleceu dentro das nossas 8 originais, passamos a ter apenas 4. Então, estamos muito satisfeitos, porque o nosso objetivo efetivamente é ter as cidades todas fora do mapa e os médicos trabalhando com dignidade.
A ferramenta, doutor Marcelo, estará em constante atualização. Os médicos que estão sem receber em alguma cidade, que não constam no levantamento, deverão entrar em contato com os CIMERS para relatar a pendência.
Exatamente, precisamente essa a ideia, porque obviamente nós não temos informações sobre todos os locais, às vezes não chegou efetivamente no nosso radar, como eu costumo dizer. Então os médicos, eles vão nos orientar e da mesma forma a gente tem as próprias prefeituras ou eventualmente a Secretaria de Saúde ou as direções dos hospitais, as próprias empresas podem garantir o pagamento e podem nos avisar. Então, como ele é uma ferramenta viva, ele não é cristalizado e o objetivo é que ela seja constantemente atualizada. No nosso Instagram será publicado toda segunda-feira, mas com alterações importantes, como por exemplo, pagamentos que ocorreram, a nossa natureza já é o seguinte: a gente retira, porque a gente também não quer fazer uma informação ali que não seja atualizada. Mas, claro, a gente não consegue atualizar passo a passo. Então, vai ser uma coisa feita pelo menos a cada segunda-feira. E eu espero realmente que, considerando o impacto que está causando, ele de alguma forma chame a atenção para os locais onde as pessoas têm mais dificuldade. Porque é sempre importante que a gente diga isso. Parece ser uma coisa corporativa o sindicato defende os médicos. Sim, a gente defende os médicos, mas quando os médicos têm boa condição de trabalho, e a boa condição de trabalho inclui a remuneração pelo trabalho executado, a população é bem atendida. Então nós estamos defendendo, em última instância, a todos os nossos ouvintes, porque eles vão ter uma possibilidade de ter ali um médico recebendo para trabalhar. Só para teres ideia, assim, Ademar, no início da nossa gestão, nós criamos uma faixa. era uma coisa tão importante que eu tinha que ter algo que fosse móvel. Então a gente criou uma faixa, e na faixa dizia que aqui médicos trabalham sem receber. Então, dependendo do dia, dependendo da crise, a gente leva a faixa para o local adequado. Então nós já levamos ele, essa faixa foi para São Leopoldo em algum momento, ela foi para Canoas bastante, foi para Rio Grande. Então a gente vai levando a faixa para os respectivos locais. Eu preferia não ter faixa nenhuma e não ter esse assunto, mas já que ele existe, a grande vantagem é que ele atrai, já que é uma faixa viva, ela é carregada por colegas que ficam orientando a população, a gente acaba explicando para a população que certamente parte das dificuldades que eles venham a enfrentar são oriundos da ausência de pagamento.
E essas remunerações atrasadas vêm já há muito tempo, hein, doutor Marcelo?
Em alguns lugares é muito assustador, assim. A gente tem, por exemplo, em São Lourenço do Sul, para pegar um exemplo, não houve o pagamento até o momento de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro.
Que absurdo.
Se a gente olha, Rio Grande é só janeiro e fevereiro, era de outubro, eles conseguiram recurso e pagaram outubro, novembro, dezembro. A gente tem, Canoas é a cidade sempre mais importante. A gente tem vários hospitais e cada um dos hospitais tem uma característica, mas se a gente olhar, por exemplo, nas UPAs, a gente tem um atraso que vem lá de setembro ainda. Então, é extremamente complexo isso. O Hospital de Pronto-Socorro de Canoas também tem atrasos ainda de dezembro. Existem ainda relatos de atraso de dezembro e também, mais do que isso, janeiro e fevereiro e dezembro lá no Hospital Universitário, no Hospital Nossa Senhora das Graças. Ou seja, quando a gente olha, é uma coisa mais complexa. Porque eu imagino os nossos ouvintes agora imaginando se eles sairiam de casa para trabalhar se eles não tivessem a garantia de receber. E, portanto, é uma coisa muito mais importante o que nós estamos falando. Não é garantia de luxo, não é garantia de nenhum exagero, de nenhuma vantagem. É a garantia do básico, receber pelo trabalho executado.
E um aspecto importante, doutor Marcelo, mesmo com o grande atraso, o atraso de vários meses em alguns municípios, os médicos continuam trabalhando normalmente.
É impressionante isso. Eu fico muito orgulhoso com eles e eu fico sempre imaginando assim, a dedicação de alguém que sai de casa para trabalhar sem ter a certeza de que terá a recompensa pelo trabalho executado. É óbvio que a medicina tem uma coisa distinta, quer dizer, nós costumamos amar muito o trabalho que executamos, né? Mas a gente tem situações, eu vou te pegar um exemplo que provavelmente vai surpreender a maioria das pessoas. Nós temos casos, especificamente em Canoas, de colega que trabalhava somente num desses hospitais, e esse hospital deixou de pagar, e ele seguiu trabalhando. E o que aconteceu é que ele morava num apartamento alugado, chegou um determinado momento que ele não teve como pagar o aluguel, porque não existe milagre, tu não consegue pagar nada se tu não recebe, e ele acabou tendo uma nota de despejo do local onde ele morava, não porque ele não trabalhe, não porque ele não tenha dedicação, não porque ele não tenha feito atendimento, e sim porque tudo isso aconteceu e ele não recebeu. Então é uma situação extremamente grave e é muito interessante que a gente vê isso acontecer em cidades, por exemplo, que são muito ricas. Canoas é uma cidade muito rica e os próprios gestores da cidade, nenhum deles deixou de receber. Então pode ter certeza que assim, secretário de saúde, os grandes chefes e tal, todos eles recebem o seu trabalho. E aí é justamente aquela pessoa que está diante da população atendendo que não recebe. E essa situação, Ademar, é tão exótica, no meu entender, que como esses médicos são, como regra, contratados por pessoa jurídica, os locais que eles trabalham muitas vezes exigem a nota para fazer o pagamento. E ao emitir a nota, o médico pessoa jurídica paga imposto. Ou seja, ele paga o imposto e aí o local não paga e ele acaba não recebendo. Então nós criamos uma situação reversa, absurda e que, no meu entender, é perversa. O indivíduo paga imposto não sobre o dinheiro que ele recebeu, ele paga o imposto sobre o dinheiro que ele não recebeu. Portanto, nós revogamos a Lei Áurea, no qual se trabalhava de graça, mas agora nós estamos cobrando do trabalhador para que ele possa executar a função sem garantia de remuneração. É algo muito grave, é algo que não deveria acontecer nunca e é algo que compromete, sem dúvida alguma, a saúde da população e o futuro da saúde do Estado do Rio Grande do Sul, porque isso nunca poderia acontecer. Quando a gente olha isso acontecendo no Rio Grande do Sul e olha comparativos, por exemplo, como o Estado de São Paulo, que colocou todo um recurso extra, que é o SUS paulista, para melhorar o financiamento dos hospitais e, portanto, os hospitais conseguem não só salvar-se do ponto de vista financeiro, como remunerar melhor os profissionais, a gente percebe que num único país nós temos discrepâncias grandes em estados que não são, afinal, tão diferentes assim, porque é verdade que São Paulo é um estado rico, mas o Rio Grande do Sul não é um estado pobre. Então, a gente tem que olhar para o que aconteceu do ponto de vista de gestão, do ponto de vista das nossas escolhas políticas ao longo do tempo, para que tenha se chegado nessa situação um número tão grande de cidades, e especialmente cidades grandes do nosso maravilhoso estado do Rio Grande do Sul.
O bom, hein, doutor Marcelo, é que essa nova ferramenta, o devidômetro, já está surtindo efeito, conforme o senhor relatou. Alguns municípios já estão se movimentando no sentido de pagar.
Exatamente. Esse é o objetivo número um. Se não causar nenhum impacto político, se ninguém assistir, mas os médicos receberem, eu fico satisfeito. Tanto que meu principal objetivo, Ademar, é que simplesmente o meu devidômetro da semana que vem venha vazio. E as pessoas começam a fazer piada, um devedômetro que ninguém deve. É esse o que eu quero. Esse é o meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida é que eu acabe tirando o devedômetro do ar por inutilidade. Mas nesse momento ele se torna extremamente útil, o que mostra claramente as dificuldades que todos nós, ou pelo menos parte dos médicos gaúchos, está enfrentando.